Jornal. Câmara dos Deputados.
Plenário pode votar ajuda financeira a empresas de ônibus nesta semana.
Rodrigo Maia cobra do governo proposta de renda mínima permanente.
Deputados divergem sobre políticas para retomar crescimento econômico.
Boa noite. Rubens Ottoni, do PT de Goiás, avalia que o grande erro do governo Bolsonaro é querer enfrentar a crise econômica do momento com um receituário ultraliberal, baseado no ajuste fiscal e corte de gastos.
Rubens Ottoni afirma que o Brasil necessita mais do que nunca de investimentos públicos que garantam as políticas necessárias para atender a maioria da população em áreas estratégicas, como saúde, educação e assistência social.
Henrique Fontana, do PT Gaúcho, entende que a responsabilidade fiscal que o Brasil precisa neste momento exige a ampliação dos investimentos públicos, porque sem eles, o país não terá como combater a maior recessão do século. Na avaliação do deputado, a aplicação rigorosa da lei do teto de gastos é uma irresponsabilidade com a sociedade.
Já Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro, espera que a pauta neoliberal avance para diminuir o tamanho do Estado. Ele lamenta a saída de Salim Matar e de Paulo Webel, do Ministério da Economia. Para o deputado, os dois secretários responsáveis pelos projetos de desestatização e desburocratização, respectivamente, defendiam novos rumos para o Brasil.
Marcel Van Hatten, do Novo Gaúcho, apoia a agenda liberal por acreditar que a redução do tamanho do Estado e a criação de mecanismos para facilitar a vida do empreendedor e do cidadão representam o caminho do desenvolvimento.
Marcel Van Hatten também lamenta a saída dos secretários do Ministério da Economia, Salim Matar e Paulo Webel, que, segundo ele, se esforçaram para avançar nos processos de privatização e desburocratização do Estado.
Ao comentar a saída de Salim Matar e Paulo Webel do Ministério da Economia, General Peternelli, do PSL de São Paulo, conta que participou de várias reuniões com os responsáveis pelas áreas de privatização e desburocratização do Estado e concorda com as medidas defendidas por eles para o futuro do país.
Por outro lado, Joseildo Ramos, do PT da Bahia, afirma que a demissão de dois secretários do Ministério da Economia mostra uma falta de sintonia entre Paulo Guedes e Jair Bolsonaro.
No entendimento de Joseildo Ramos, a debandada na equipe de Guedes representa o início de um fim melancólico para o governo federal e sua agenda ultraliberal. O deputado entende que o país só vai se recuperar com a ajuda do Estado e não do capital privado.
O ministro Paulo Guedes anunciou na última sexta-feira os nomes dos substitutos de Paulo Webel e Salim Matar. Diego McCord assumirá a Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados. Caio Andrade ocupará a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, critica a defesa do ajuste fiscal feita pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e o anúncio de que o governo vai insistir na privatização da Eletrobras, dos Correios e de outras estatais.
Ivan Valente discorda da política neoliberal adotada pelo governo, que, na avaliação do deputado, não é uma política de desenvolvimento, mas de negação dos direitos dos trabalhadores.
Alencar Santana Braga, do PT, critica a agenda de privatizações do governo de São Paulo e alerta que a venda da FURP, que é a Fundação para o Remédio Popular, maior fabricante pública de medicamentos no Brasil, será uma grande perda para o país.
Alencar Santana Braga lembra que, durante a pandemia, a FURP produziu álcool em gel e que, numa eventual descoberta da vacina do novo coronavírus, a empresa pública será de extrema importância para a população.
Trabalho.
Lucas Redecker, do PSDB Gaúcho, convoca os parlamentares para derrubar o veto presidencial que cancela a prorrogação da desoneração da folha de pagamento, medida que pode reduzir o custo das contratações até 2021.
Lucas Redecker explica que esses gastos, em época de pandemia, podem prejudicar a geração de emprego, causar a desindustrialização do Brasil e aumentar ainda mais a crise econômica.
Depois de participar de reunião com representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Águas, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Vicentinho, do PT, ressalta a preocupação da categoria diante da possível privatização do setor.
Vicentinho lembra que, ao sancionar o novo marco do saneamento, o presidente Bolsonaro vetou o artigo que autorizava os municípios a renovar por 30 anos os contratos em vigor com as companhias de saneamento. Ele faz um apelo para que o Congresso derrube o veto com urgência.
Fábio Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, reforça a necessidade de se debater a reforma administrativa. Para o congressista, essa reforma deve vir acompanhada de uma boa dose de coragem, sobretudo para enfrentar temas áridos, como supersalários, a redução de cargos comissionados e a estabilidade.
Presidência.
Em entrevista à TV Tropicana do Rio Grande do Norte, o presidente Rodrigo Maia voltou a cobrar do Executivo a apresentação de uma proposta de renda mínima permanente.
Rodrigo Maia também reafirmou que a reforma administrativa tem como objetivo melhorar a qualidade do serviço público prestado e reduzir a burocracia. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cobrou do governo uma proposta de renda mínima permanente para substituir os atuais R$ 600 do auxílio emergencial, cujo benefício se encerra em setembro. Segundo ele, mesmo o projeto sendo da Câmara, de origem de um projeto do deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas, o importante é que a sociedade foi atendida pelo auxílio. Maia participou de entrevista na TV Tropical, no Rio Grande do Norte, nesta segunda-feira.
Então, o que nós precisamos é, olhando o próximo ano, organizar algo, né, que garanta, né, as famílias mais simples, mais vulneráveis, uma condição mínima, uma renda mínima, uma renda que deixe de ser emergencial para que seja uma renda permanente.
Maia também cobrou que o governo encaminhe a proposta de reforma administrativa e ressaltou que o texto não tem como objetivo perseguir servidor nem cortar salários do funcionalismo. Para Maia, a reforma administrativa é para melhorar a qualidade do serviço público prestado, atender melhor o cidadão e reduzir a burocracia para garantir um Estado moderno e eficiente.
Então, o que a gente quer é valorizar o servidor, porque hoje a gente sabe que a sociedade reclama muito da qualidade do serviço público dos três poderes. E o nosso papel é, dentro do Congresso Nacional, numa emenda constitucional, numa lei complementar, melhorar esse ambiente, né, esse marco regulatório, para que a gente olhe um Estado moderno e eficiente. Eficiente para quem? Mais eficiente na prestação de serviço para o cidadão.
Rodrigo Maia também ressaltou a importância da reforma tributária. Para ele, o sistema tributário brasileiro é muito complexo e que a unificação e simplificação do sistema vai facilitar os investimentos privados no país. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Agricultura.
Padre João, do PT Mineiro, pede que seja votado o projeto que cria o Programa Nacional para Recuperação e Perenização Hídrica. Autor da proposta, o congressista explica a importância das barraginhas criadas a partir de aberturas no terreno e que são capazes de armazenar a água das chuvas, mantendo o lençol freático reabastecido e o solo úmido para a agricultura e os animais.
A notícia de que a China encontrou indícios de coronavírus em lotes de frango oriundos do Brasil surpreendeu Pompeu de Matos, do PDT gaúcho. Na opinião do parlamentar, a China, que é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil, tenta criar dificuldades para baixar o preço do produto.
Pompeu de Matos defende a sanidade dos produtos animais exportados pelo Brasil e sugere que o país busque as instâncias internacionais para exigir provas da alegação chinesa. Ele considera inadmissível permitir que a acusação fique sem resposta.
Saúde.
Volney Queiroz, do PDT de Pernambuco, critica o presidente Jair Bolsonaro por causar aglomeração durante a inauguração de um espaço de lazer em Belém, no Pará. Na avaliação do deputado, a atitude leva a população a acreditar que a pandemia não é grave, aumentando ainda mais a disseminação do vírus e o número de contaminados e mortos no país.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, avalia que os impactos da pandemia no Brasil serão maiores do que em outros países por causa da conduta de Jair Bolsonaro, que, segundo o deputado, nunca seguiu as orientações dos especialistas. O parlamentar apoia a abertura do processo de impeachment contra o presidente para que ele não prejudique ainda mais os brasileiros.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, também critica a postura do governo federal no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Segundo ele, a falta de um ministro titular da saúde há mais de 3 meses, além das trocas anteriores, evidencia um descaso da gestão Bolsonaro em relação à população.
Giovanni Cherini, do PL Gaúcho, rebate as críticas de quem relaciona as mortes pela Covid-19 ao governo federal. Segundo o deputado, o Poder Executivo tem viabilizado recursos para manter a vida dos brasileiros diante da pandemia. O deputado lembra ainda que a autonomia administrativa sobre o combate regional ao coronavírus é dos estados e municípios.
Coronavírus, evite o contágio.
As infecções pelo novo coronavírus provocam doenças respiratórias de leves a moderadas, semelhantes a um resfriado comum. Algumas podem causar doenças graves, com impacto importante na saúde pública, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave, SARS. Mantenha limpas superfícies e objetos de contato diário. Em algumas superfícies, o novo coronavírus pode permanecer por até 9 dias se não for eliminado.
A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha da Rádio Câmara.
Homenagem.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, registra a passagem do Dia do Advogado, celebrado em 11 de agosto. A parlamentar destaca que a data lembra a autorização dada por Dom Pedro I em 1827 para a criação dos primeiros cursos de direito no Brasil, nas cidades de Olinda e São Paulo.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, homenageia o centenário de nascimento do médico pediatra Luiz França, nascido em 7 de agosto de 1920. França fundou o Hospital Infantil, que leva seu nome e é mantido pela Sociedade de Assistência e Proteção à Infância em Fortaleza. O deputado parabeniza os funcionários da instituição pelo extraordinário trabalho em atenção às crianças.
Célio Moura, do PT do Tocantins, presta homenagem ao bispo emérito de São Félix do Araguaia, Dom Pedro Casaldáliga, que morreu no dia 8 de agosto, aos 92 anos. O deputado lembra que o religioso construiu sua vida em defesa dos povos indígenas, principalmente da etnia Xavante.
Professora Rosa Neide, do PT, também homenageia Dom Pedro Casaldáliga, bispo emérito da Prelazia de São Félix do Araguaia, em Mato Grosso. A deputada lembra as ações de Casaldáliga em favor da educação, como a contribuição ativa para a criação do Instituto Federal de Confresa.
Cultura.
Nilton Cardoso Júnior, do MDB de Minas Gerais, celebra a aprovação do regime de urgência para o projeto que isenta órgãos públicos e entidades filantrópicas do pagamento de direitos autorais pela execução de músicas.
Relator da matéria, Nilton Cardoso Júnior, afirma que é preciso votá-la rapidamente como forma de socorrer o setor do turismo, incluindo no texto como beneficiários também os hotéis.
Já Fernanda Melchiona, do PSOL Gaúcho, entende que o setor hoteleiro quer pegar carona na pandemia para não pagar direitos autorais aos artistas brasileiros. Ela discorda da aprovação da urgência para o projeto que isenta alguns setores do pagamento ao ECAD.
Segundo Fernanda Melchiona, direito autoral já rende pouco. E neste momento de calamidade, os músicos populares estão sem receber couvert porque não há eventos.
Jandira Fegali, do PCdoB Fluminense, também critica a aprovação da urgência para a votação do projeto que muda regras para o pagamento de direitos autorais.
Jandira Fegali informa que tramitam na Câmara mais de 40 projetos sobre o tema e que a proposta recebeu urgência por pressão do setor hoteleiro e de determinados setores filantrópicos para tirar o direito intelectual dos autores. A deputada alerta que esses direitos são privados e protegidos pela Constituição.
Já Darcy de Matos, do PSD, celebra a aprovação da urgência para o projeto que isenta entidades do pagamento de direitos autorais pela execução de músicas. Ele chama de absurda a cobrança de R$50 mil por parte do ECAD, órgão responsável pela arrecadação dos direitos autorais, para a realização de uma festa no município catarinense de 13 Tilhas.
Por outro lado, Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, critica o projeto que isenta órgãos públicos e entidades filantrópicas do pagamento de direitos autorais pela execução de músicas. Segundo o congressista, por não prever as mudanças apenas para o período da pandemia, a matéria não deve ser analisada neste momento. Ele pede mais diálogo com a classe artística antes de qualquer votação.
Joênio Wapichana, da Rede de Roraima, também critica a aprovação de requerimento de urgência para a proposta que isenta entidades do pagamento de direitos autorais aos músicos. Ela lembra que a proposta é de 1997 e que, por não guardar relação direta com a pandemia, não deve ser analisada no momento em que o país ultrapassa o número de 107 mil mortos pela Covid-19.
Votação.
Como na semana passada houve polêmica sobre a forma de votação de algumas propostas, nesta semana a pauta dos deputados vai ser votada proposta por proposta, tentando fazer acordos em plenário para evitar a obstrução, que é quando um grupo de deputados tenta impedir o andamento da sessão.
Tanto o governo quanto a oposição fizeram isso na semana passada. E a repórter Paula Bittar nos conta quais as propostas que podem ser votadas.
Nesta semana, a Câmara poderá votar propostas como a que concede ajuda do governo federal no valor de R$4 bilhões ao Serviço de Transporte Coletivo de Capitais e Grandes Cidades. O projeto da deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, que aumenta as penas de vários tipos de crimes ligados ao desvio de recursos direcionados à Covid-19, e a proposta que muda as regras para a recuperação judicial e estabelece, por exemplo, que o empresário em dificuldades poderá pedir financiamento nesta fase em que tenta se reerguer. Segundo o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, esses três projetos podem ser votados já nesta terça-feira.
Metade na terça, porque aí eu acho que pode ser que facilite o nosso trabalho para que a gente não fique aqui só no processo de obstrução. A gente votaria na terça o projeto transporte, o projeto da Adriana e o projeto da recuperação judicial.
Em outra sessão prevista para quinta-feira, os deputados poderiam votar projetos como o que transforma cargos vagos de juiz federal substituto da Justiça Federal em cargos de juiz dos tribunais regionais federais. O texto das deputadas Luísa Canziani, do PTB do Paraná, e Bruna Furlan, do PSDB de São Paulo, que permite dedução no imposto de renda a quem fizer doações a projetos de instituições de ensino e pesquisas relacionados ao combate do coronavírus. O da deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, que obriga todas as unidades de saúde a notificar casos de síndrome respiratória aguda. O projeto que prevê repasse de R$2 bilhões para que escolas adotem medidas preventivas quanto à Covid-19 no retorno às aulas, e o que define punições a quem deixar de comunicar à polícia casos de maus-tratos ou de crimes sexuais contra crianças ou adolescentes. Segundo Maia, essas propostas devem ser votadas mais facilmente pelos deputados.
A gente votaria o TRF e o projeto da deputada Canziani e a Bruna Furlan, e alguns que tiverem mais facilidade, como da Carmen Zanotto, que eu acredito que é mais fácil, talvez, das voltas às aulas.
A gente Presidente.
Organizaria, e o do abuso de crianças também, que eu acho que também vai ser uma pauta mais tranquila.
E nesta quarta-feira, o Congresso Nacional tem reunião marcada para a análise de vetos presidenciais. Entre esses vetos estão trechos do projeto que ampliou os beneficiários do auxílio emergencial, como, por exemplo, o item que previa a possibilidade de homens solteiros, chefes de família, receberem em dobro o benefício emergencial, e dispositivos da proposta que tratou do uso obrigatório de máscaras, como a necessidade do uso em estabelecimentos comerciais e industriais, templos religiosos e estabelecimentos de ensino. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Uma boa noite.
Minuto do TCU.
O uso da inteligência artificial tem auxiliado a fiscalização do TCU nas compras feitas com recursos públicos para o enfrentamento da Covid-19. Robôs rastreiam diariamente o Diário Oficial da União e o Compras.net, site com licitações e contratações promovidas pelo governo federal, para alertar auditores do tribunal sobre possíveis indícios de irregularidade em aquisições relacionadas à pandemia. Desde abril, foram autuados 22 processos de representações e denúncias, totalizando um valor superior a R$220 milhões em compras. Isso só foi possível a partir do cruzamento de dados oferecidos pelos robôs e da atuação das secretarias do TCU nos estados. Para saber mais, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.